Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Deixa eu colocar aqui meu reloginho para não estourar o nosso tempo. Manhã fria, eu particularmente gosto muito de frio, tem gente que detesta frio, mas eu adoro a época do inverno. Bom, conforme está no nosso boletim aí, o tema desta manhã: cuidado com a hipocrisia. Um tema bastante difícil, porque quando Deus colocou no meu coração de falar sobre esse tema, é óbvio que muitas vezes a gente também tenta de alguma forma encontrar essas falhas também que nós praticamos. E uma definição bem clara que eu vi no dicionário a respeito de hipocrisia, creio que todos têm uma definição sobre isso, significa o quê? Fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. Hipocrisia deriva do latim e do grego, que nós vamos ver no nosso texto daqui a pouco, significa a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Então, hipocrisia, trazendo para o nosso mundo cristão, é tentar, de alguma forma, viver uma vida em que você, por se dizer cristão, diz à sociedade, diz às pessoas que você tem uma identidade, tem uma convicção com Deus. Mas existe uma frase, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, espero que não, uma frase um tanto quanto triste e ao mesmo tempo uma pessoa que não te conheça, ou você dentro da sua empresa, na escola, faculdade, que seja, a pessoa, depois que descobre que você é um cristão, é um crente, ela faz aquela cara de espanto e diz: você é crente? Você não acredito, você vai... Geralmente as pessoas falam assim: você é da igreja? Você vai para a igreja? Com ar assim de espanto, ou seja, você estava ali ou frequenta aquele lugar já há muito tempo, e quando alguém que não sabe da sua identidade secreta de cristão, né, que alguns muitas vezes acabam fazendo, e a pessoa descobre que você, ela tem todo esse espanto. Ou como eu ouvi de um professor de teologia pastoral, de uma família, de uma esposa que chegou até ele e falou da seguinte forma: pastor, eu gostaria muito que minha família, citando até o próprio marido, fosse igual durante a semana como ele é no domingo na igreja. Foi exatamente nesse nível que essa mulher falou para o pastor, ou seja, dentro de quatro paredes, dentro de uma igreja, as pessoas têm um comportamento e na sua vida diária uma vida totalmente diferente. Mas é que o que tem que ficar bem claro é: se tem algo que não dá para disfarçar, é a vida cristã, é o crente. Não tem como você tentar de alguma forma, como é a própria significado de hipocrisia, tentar representar um papel de cristão durante um tempo você até consegue, mas vai chegar um momento em que essa máscara vai cair e as pessoas vão descobrir, ou você próprio vai perceber que você não tem nada a ver com a vida cristã. Durante um tempo você pode até disfarçar amizade, demonstrar conhecimento, fingir ser alguém, mas relacionamento com Deus é um resultado de experiência pessoal com Deus. Se você olhar lá em Gálatas, se você tem um relacionamento diário com Deus, de leitura da palavra, obviamente que os frutos do Espírito Santo vão aparecer. E se você está representando uma vida cristã, com certeza esses frutos não vão aparecer. Que isso fique bem claro em nossas mentes. É preferível você, e me identifico bastante com pessoas que são reais, que admitem as suas fraquezas, que não tenta, de alguma forma, representar uma vida que ela não vive. Seja honesto com você mesmo, com as pessoas à sua volta, com o próprio Deus, de reconhecer as suas fraquezas e chegar diante dele e se arrepender do estilo de vida que você vive. E um outro ponto importante. Depois que você creu no Senhor Jesus Cristo, tem sido difícil para você decidir que lugares você frequentar, que roupas, que tipo de roupa você usar, o que você deve ou não fazer, que lugares ou não frequentar. Qual o próximo passo a ser dado? Isso tem sido difícil para você? Por que você vem para a igreja? O que que motiva você vir para a igreja? O que desperta em você o interesse pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Então são dois pontos importantes que regem a sua escolha, a minha escolha, as nossas decisões. Primeiro é a convicção. A definição de convicção é que é certeza ou opinião firme de uma pessoa, né, sobre algo em que acredita. Então você primeiramente tem que ter uma convicção firme da palavra de Deus e uma convicção firme de que você creu no Senhor Jesus Cristo. E consequentemente, a sua motivação, o significado de motivação, aquilo que serve de inspiração, estímulo, incentivo, conjunto de fatores que influenciam uma pessoa. Então, a palavra de Deus, ela tem influenciado a sua vida? A própria pessoa do Senhor Jesus Cristo tem influenciado a sua vida? Então, a sua convicção e a sua motivação é o que traz você aqui no domingo de manhã. Não é simplesmente você vir porque muitas vezes filhos vêm porque os pais vêm, ou porque a família tem alguém que é cristão e a pessoa simplesmente acompanha por acompanhar, mas não sabe nem por que está aqui ou o que está fazendo aqui. Um outro ponto importante: qual a grande dificuldade do cristão atual? Ter posicionamento diante das questões do mundo. Quantas dúvidas em relação a tudo que tem ocorrido no mundo, com a política, uma pressão muito forte que tem ocorrido com relação ao homossexualismo, à homofobia. Como você se posiciona diante disso? Antes de nós entrar no texto, uma outra coisa triste que tem ocorrido, que muitas pessoas, inclusive as pessoas do mundo, falam muito. As pessoas acusam que a igreja está cheia de hipócritas. Essas pessoas estão corretas? Sim ou não? Respondam vocês próprios. Muitos dizem que não vão para uma igreja porque simplesmente estão cheios de pessoas falsas e hipócritas. E isso acaba se tornando o quê? Um obstáculo de pessoas frequentarem uma igreja. Já ouvi muitas pessoas falarem: ah, eu não gosto de igrejas evangélicas justamente por esse motivo. A objeção de que a igreja é um lugar permeado de hipocrisia está entre os dez motivos mais pelos quais as pessoas não frequentam uma igreja. É claro que muitos usam isso como uma desculpa, mas infelizmente é algo que existe no meio cristão e na igreja. E no final dessa introdução a gente entender que hipocrisia é um pecado que não está somente voltado aqui os fariseus, mas cada um de nós corremos esse risco. Então, essa manhã, eu gostaria que vocês abrissem Marcos capítulo 12, do verso 13 em diante, que é o texto que a gente vai usar como referência. Marcos capítulo 12. Marcos 12, a partir do verso 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Que nesta manhã, Senhor, possamos, através dela, conhecer um pouco mais, ver um pouco da Tua vontade, daquilo que o Senhor pensa, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Abençoe esse tempo, em nome de Jesus. Amém. O Sinédrio, se vocês olharem no versículo número 1, no versículo 13, no primeiro versículo aí do nosso texto, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Se vocês conhecerem um pouquinho sobre o Sinédrio, que era a suprema corte dos judeus em Jerusalém, que eram membros das famílias ricas, saduceus e fariseus, vocês vão notar que fariseus e herodianos eram inimigos. E, no entanto, aqui nesse verso 13, eles estão juntos. Perceberam aí no texto? Eles estão juntos para o quê? Pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma armadilha e se apanhar em alguma palavra, aqui no sentido de ver se consegue pegar o Senhor Jesus Cristo, como houveram outras tentativas, se vocês olharem em outros contextos aí dos evangelhos. Eu notei aqui, para quem talvez não conheça, fariseus, grupo religioso que se desenvolveu durante o período macabeu ali, período entre o Velho e o Antigo Testamento, eles eram separatistas, um grupo com grande foco na separação e pureza, adoravam as tradições orais. Eram aqueles que o Senhor Jesus Cristo tanto falou, que ficava pelos cantos orando, tentando demonstrar uma vida religiosa superior às outras pessoas. E os herodianos eram um grupo de pessoas que apoiavam o reinado de Herodes. Eram comparados com os saduceus e a preocupação deles era política do que religiosa. Tanto é que você vai ver a pergunta no final, eles queriam saber a respeito dos tributos, que os herodianos eram a favor e os fariseus não. Então, a ideia era pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma resposta. Se o Senhor Jesus dissesse sim, ele ia ter problema com um dos lados. Se ele dissesse não, ele ia ter problema também com outro grupo. Então, esses dois grupos, como eu disse, eles se odiavam, eram totalmente com ideias totalmente contrárias à época, né? E apesar de todas essas diferenças, eles se unem num assunto que eles menos concordavam, justamente sobre os tributos. Ou seja, eles, nesse momento, se juntam com a ideia de tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo. E a gente vai notar que muitas vezes pessoas de religiões diferentes se juntam para, de alguma forma, tentar derrubar os cristãos. Basta você ver quando, vendo nos noticiários, pela internet, quando um cristão comete um erro. O que que acontece? Se você olhar lá nos comentários, você vai ver pessoas de diferentes religiões, diferentes ideias e filosofias, todos criticando da mesma forma a atitude de um cristão. Então, o mundo, Satanás, ele usa justamente desse recurso. Para o tempo todo, isso tem que ficar muito bem claro, meus irmãos. O cristão, ele é monitorado o tempo todo pelas pessoas do mundo. Por isso eu disse lá no começo que uma pessoa fica espantada quando alguém se diz cristão. Então, como eu disse, o Sinédrio envia esses dois grupos para o quê? Para que apanhasse o Senhor Jesus Cristo em algum erro. Esse texto, esse apanhar, para que eles apanhassem em alguma coisa, no sentido de apanhar como caça, uma armadilha. E se você olhar no final, depois que eles tentam pegar e não conseguem, lá no último versículo, disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Eles realmente admiraram a resposta do Senhor Jesus Cristo? Ou em alguns textos eles falam, se maravilharam com a resposta do Senhor Jesus Cristo. Esse admiraram e maravilharam é no sentido de que ele fala, dessa vez a gente não pegou o Senhor Jesus Cristo, mas da próxima a gente vai tentar, de alguma uma hora ele vai errar. E o mundo, meus irmãos, nos trata da mesma forma. Eles monitoram, olham nossas vidas, as nossas atitudes. Você já notou quando o cristão está em uma festa ou numa roda de amigos e pessoas não cristãs, qual é a frase que o cristão ouve quando eles estão fazendo coisas erradas? Você não pode. Você é crente, você não pode fazer isso. Essa é a frase mais comum que existe numa roda de amigos, né, entre aspas, para um crente. Então, esse admiraram aqui, não é porque eles se admiraram na vida real. Eles pensaram, puxa, esse cara é bom, mas eu vou pegar ele numa próxima. E é duro dizer, mas ultimamente, com a vinda das famosas redes sociais, muitas vezes a gente fica surpreso com... Por isso esse tema também da hipocrisia está ligado muito a isso. Não sei se todos aqui têm páginas nas redes sociais, no Facebook, e lá você tem a opção de curtir determinado post de alguém ou você compartilhar algo que você acha interessante. E não uma ou duas ou três vezes a gente vê cristãos postando ou curtindo coisas que você fala, puxa, você fica assim, eu não sei se diria irritado ou inconformado de ver a pessoa estar frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a escola dominical, lendo a palavra de Deus, sabendo, como eu disse lá no começo, se a pessoa tem realmente uma convicção do que ela acredita. Para citar um exemplo que eu acho que eu fiquei assim dos mais indignados, foi um ateu, eu particularmente acho que ateu é, mas lá ele se diz ateu no post dele, ele colocou algumas figuras fazendo piada com Deus, a mão de Deus e por aí vai. E são coisas de palavrão, baixo calão mesmo, piadas assim, ridicularizando o próprio Deus. Aí você vê um cristão que curtiu e ainda comentou, dando risada. Aí você coloca a mão na cabeça e fala, esse cara entendeu quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo? a ponto dele curtir uma piada com palavrão e tudo mais no Facebook, onde ele sabe que, a partir do momento que ele está curtindo aquilo, todos os amigos sabem que ele curtiu, comentou e por aí vai. Então, é nesse aspecto que eu falo a respeito do cuidado com a hipocrisia, que muitas vezes a gente acaba caindo nesse, de você curtir algo que é totalmente contrário daquilo que você crê, daquilo que você conhece da palavra de Deus, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se a pessoa realmente entende quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, jamais iria curtir uma piada ainda envolvendo palavrão e coisas do tipo. Então é algo realmente muito triste. Perdoem por usar um exemplo desse, mas é o que nós vemos na realidade. Tanto é que muitas pessoas preferem nem ter Facebook, justamente para não cair, às vezes, numa armadilha dessa. E continuando o nosso texto, vocês vão perceber que no verso 14, quando esses homens, com a intenção de derrubar o Senhor Jesus Cristo, chega e começa a falar ali esses elogios, ó. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Esses homens estavam falando porque eles acreditavam que o Senhor Jesus Cristo era tudo isso que eles estavam falando. Esse pedacinho aqui, ele é semelhante, quem tem filho sabe disso, ou às vezes você tem um convívio com uma pessoa o tempo todo, e você, teu filho está, de repente, do nada, ele resolve lavar a louça, arrumar o quarto dele, te elogiar: ai, mamãe, eu te adoro, você é linda, hoje você está maravilhosa. Qual é a frase que a mãe ou o pai fala? O que você quer, filho? Tô errado? Pode qualquer pessoa que começar a tomar uma atitude estranha, no sentido de bajular, a primeira coisa que vem na tua cabeça é: o que você quer? Então, esse texto aqui, com esses... Eles estavam falando mentiras sobre o Senhor Jesus Cristo? Não. Tanto é que, se você olhar, eu coloquei aqui, eles falaram que o Senhor Jesus Cristo era íntegro. Íntegro é alguém sincero, tão verdadeiro que é totalmente digno de confiança. Depois eles falaram: não te deixes influenciar por ninguém. As convicções são tão profundas que ele não é influenciado, não se importa com ninguém, não se importa com quem está falando, sempre fala a verdade. Porque não te prendes à aparência dos homens? O sentido da frase é que Jesus não se importa em falar a verdade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Eles afirmam que os ensinos de Jesus são os ensinos verdadeiros de Deus. Eles estavam realmente reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo era tudo isso. Isso são elogios que qualquer pastor, líder, professor de escola dominical, qualquer crente gostaria de ouvir, de você ser uma pessoa íntegra, que não se importa com as aparências e por aí vai. Eles estavam colocando o Senhor Jesus Cristo lá num nível bem alto, para o Senhor Jesus Cristo, de repente, se, como as pessoas dizem muito hoje, se achar, né? E, de repente, colocar o Senhor Jesus Cristo numa enrascada. Uma característica de pessoas superficiais: falam tudo para conseguirem o que querem. Fala para ser agradável, muitas vezes até abrindo mão da verdade da palavra de Deus. Isso é uma característica de pessoas artificiais. E essa, meus irmãos, é uma cena muito triste, pois eles falam a verdade sobre Jesus, mas eles nunca creram nessa verdade, que é algo trágico. Por que que eles se condenaram? Primeiro, porque eles sabiam que essas coisas eram verdade sobre Jesus e não quiseram aceitar. Muitos cristãos sabem da verdade e levam suas vidas durante a semana, muitas vezes com a consciência pesada. Eles sabem do que é a verdade, sabem quem é o Senhor Jesus Cristo, mas a pressão do mundo, a pressão das coisas ao redor, faz com que a pessoa não tenha coragem de representar o que a palavra de Deus diz. Eles estavam mentindo descaradamente para o Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, muitos cristãos reagem dessa forma. Falam belas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo, cantam hinos e corinhos sobre o Senhor Jesus Cristo, mas o coração, a mente está totalmente longe. Fica com aquela falsa bajulação, tentando, achando que de alguma forma pode enganar o nosso Deus. E lá no verso 15, mas Jesus percebendo-lhes o quê? A hipocrisia, que é o que a gente está falando nesta manhã. O Senhor Jesus Cristo percebe a hipocrisia. A hipocrisia, meus irmãos, tem que ficar muito bem claro, é um pecado que afeta todas as pessoas, qualquer pessoa. E seria a mesma coisa de você ignorar um atributo. Dentro da teologia, nós chamamos aquele atributo do Senhor Jesus Cristo ou do nosso Deus de onisciência. Ele conhece todas as coisas. Então, um cristão que ignora isso, tenta representar uma vida cristã, uma vida com hipocrisia, ele ignora a onisciência de Deus. Ele acha que Deus não sabe tudo o que a gente faz durante a semana na nossa vida pessoal. Então não adianta tentar achar que vai enganar. É o mesmo que você tentar falar para Deus assim: olha, o Senhor não conhece sobre a minha vida, não sabe nada sobre a minha vida. E eu relacionei aqui como diagnosticar a hipocrisia em nossas vidas e na vida da igreja. Primeiro, uma pessoa hipócrita, uma busca para que as pessoas te reconheçam. A pessoa tem preocupação do que os outros pensarão dela. Esse é um aspecto do hipócrita. Segundo, se não bastasse a busca pelo reconhecimento de homens, a pessoa passa a viver para ser louvada, para ser elogiada. Não basta ser só reconhecida, ela precisa ser exaltada pelos outros. A pessoa tem uma necessidade de ser reconhecida. Encobre os próprios pecados, apontando e maximizando os pecados das outras pessoas. A pessoa adora falar mal do pecado dos outros. Uma observação sobre esse ponto 3, a questão de apontar o pecado dos outros. Existe um engano muito grande das pessoas acharem de que a gente não pode apontar um pecado de uma pessoa. Você pode sim. E muitos falam assim: quem é você para julgar? Você não está julgando. Se você apontar o pecado de um irmão baseado no que está na palavra de Deus, você não está julgando esse irmão. Você simplesmente está o orientando a dizer para ele que a atitude dele não está condizente com a palavra de Deus. Isso em amor. Então, muitos, eu vejo pessoas falando: ah, quem é você para julgar? Ou nas discussões, dizendo que ninguém tem moral para poder falar sobre pecado ou não de uma pessoa. Você pode sim, desde que baseado na palavra de Deus. Um outro ponto que você vai diagnosticar a hipocrisia: uma pessoa, ela alegra-se na falsidade. O hipócrita se sente bem e satisfeito quando a sua falsidade é exaltada e reconhecida entre os homens. A pessoa, ao invés de sentir remorso e arrependimento por ser exaltada pela mentira, ela se sente bem e tem coragem de falar que é a graça de Deus. Isso é a atitude de um hipócrita. Grande preocupação com as tradições dos homens. Vontade de agradar a homens mais do que a Deus. A pessoa se preocupa tanto em ser bem vista e aceita entre as pessoas que ela compromete a verdade da palavra de Deus. Então, esses são alguns diagnósticos aí que a gente nota de pessoas hipócritas. E finalizando a parte final do nosso texto, depois que o Senhor Jesus Cristo pede para que eles tragam lá uma moeda. No verso 17, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com o tempo você vai descobrir que a comunhão com Deus é o que transforma nossas vidas. Isso é algo maravilhoso que a gente descobre com a leitura, com o nosso devocional com Deus. E a nossa obrigação e nossa responsabilidade com a sociedade, com aquilo que o governo nos ordena através dos impostos e as nossas obrigações, isso um cristão deve ser exemplo, sempre. E dar a Deus o que é de Deus. O que, que nós devemos dar a Deus? O nosso pensamento, ou seja, dar tudo de nós para a pessoa de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Então que esse pecado, meus irmãos, da hipocrisia não seja um pecado que tenha marcado a sua ou a minha vida, mas que se porventura muitas vezes escorregamos nessas atitudes de hipocrisia diante de Deus, nós nos concentramos em observar isso na palavra de Deus, se arrepender, voltar a ter uma vida de relacionamento com Deus, que é o que vai fazer com que você seja identificado como um verdadeiro cristão. E não como foi dito, você causar espanto às pessoas que estão à sua volta, mas que você realmente cause um impacto de admiração verdadeira, não de admiração de que você está interpretando uma vida cristã que você próprio não crê, que você próprio não vive. Então que isso seja uma realidade em sua vida, que você entenda de que buscar a Deus é o melhor para qualquer cristão. Vamos baixar nossas cabeças e orar. O Senhor busca adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Uma vida que adora ao Senhor verdadeiramente precisa ser sincera, precisa ser sem hipocrisia. E o único modo para termos uma vida sincera e verdadeira é estando presos àquele que é a verdade, Jesus. Que nesta manhã cada um aqui possa ter entendido o aspecto da hipocrisia e entender de que o Senhor Jesus Cristo quer o melhor para as nossas vidas. Ele conhece totalmente nossas vidas. Ele quer que sejamos sinceros e abertos ao arrependimento, à mudança de atitudes. Que não sejamos pegos em atitudes em que vamos escandalizar o Evangelho de Jesus. Que possamos ser exemplos, ser pessoas que sejam procuradas por serem pessoas que vivem a palavra de Deus. Abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.